Café na Praça com Wanda Balinha.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça, o podcast onde vou conversando com pessoas de Viana do Castelo que nasceram ou que têm ligação ao Alto Minho. E esta semana comigo tenho Wanda Balinha. Olá, Wanda, como é que estás? Obrigado por teres aceitado o convite para o Café na Praça.
Obrigado eu pelo convite.
Wanda, neste Café na Praça eu costumo desafiar as pessoas a regressar à infância e a dizerem-me, em criança, o que é que gostarias de ser quando fosses grande?
Em criança, não tinha muito a ver com o que faço agora. Eu quis ser muita coisa. Quis ser veterinária, que é o normal. Quis ser florista e depois, a uma altura, queria ser bombeira. E sim, passei por muitas fases, mas foi variando.
Foste variando e foste evoluindo também no gosto. No gosto?
Sim, depois meu pai desconstruía a ideia. Lembro-me de dizer que queria ser veterinária e ele fazer as perguntas difíceis, não é? E depois consegues abrir um animal para ver o. E eu ficava, pois, se calhar. Não é boa ideia. Com a florista foi, era igual, eu sou alérgica ao pólen, então o meu pai riu-se muito quando eu queria ser florista. Se calhar não é muito viável. E depois eu estava numa altura que queria fazer coisas de risco, era bombeira, queria ser nadadora salvadora, ou limpar aqueles.
Como é que ele te desconstruiu o querer ser bombeira?
Ah, também com o perigo, não é? Tipo, é um trabalho que tens que ter muita responsabilidade, estás a tomar conta de outros, consegues ter essa capacidade de agir logo? Se vês uma pessoa em muito mau estado, consegues? E eu fiquei tipo, não! E pronto, mas acaba sempre ter piada que ele fazia sempre exercício, porque quando somos miúdos temos sempre uma ideia muito abstrata, não é? Das profissões. Tanto com as artes eu já gostava de desenhar, mas, por exemplo, para mim ser artista não era. Não existia. Tipo, não era uma profissão. Era
Não é algo
tipo.
que é encorajado, é uma coisa. Tem jeito para desenhar fixe e tal, mas não é propriamente algo que está
Sim.
sendo encorajado.
Até porque meu pai desenhava e ele não era artista, não é? Tinha outro trabalho e sempre pintou em casa, então eu nunca vi muito também como uma possibilidade.
E quando é que começaste a ver como possibilidade, então?
Opa, mais para o décimo e assim, já sempre gostei, não é, de desenhar, mas depois fui para artes no décimo.
Para qual das duas?
Como assim?
Pois para
É, artes no
Monserrate?
secundário,
Sim, mas
no
sim. Liceu ou Monserrate?
liceu. No liceu,
Uhum.
fui no liceu. E pronto, aí já tive uma. Já sabia que queria ir para artes, mesmo assim não tinha noção de quantas áreas podes seguir, não é? Dentro das artes tens muita coisa que podes fazer, e isso também foi um bocado encorajado depois com a nossa professora, na altura, que ela fez-nos também elucidar sobre as várias áreas que podemos seguir, tanto no gráfico como no produto, de moda. Muito que só me apercebi mesmo nessa altura. Muito só me apercebi que havia tanta panóplia dentro das artes que uma pessoa podia escolher, que só me apercebi muito no 12º ano com essa professora por causa dos trabalhos que ela nos dava. Tanto de fotografia, de edição de imagem e.
Era isso que eu te ia perguntar, se o currículo já estava atualizado para usar as novas ferramentas, porque pelo menos quando eu estudei, eu não fui para artes, mas ainda era tudo muito à base, não havia tanto a parte de que hoje é associado facilmente, como o uso de Photoshop e o uso desses programas de edição. Não sei se já é introduzido, já foi introduzido na tua altura?
Opa, se queres que te diga, não me lembro. Eu acho que já tinha sido introduzida, mas não era com essa cadeira. Lembro-me de se falar vagamente, mas uma coisa assim muito por alto, não é?
Também estava no início, o próprio programa
Sim,
estava
também
no.
estava a começar.
Não, o programa já
Exato.
existia há vários anos, mas era só visto na parte profissional, não era tanto para a descoberta como hoje é
Sim.
visto em cima.
Mas mesmo essa professora, ela fugiu um bocado também ao normativo, não é, que te dão na escola. Ela, por iniciativa própria, que nos quis dar trabalhos já segmentados por áreas, para nós termos um bocado essa noção. Já nos falou do Photoshop e assim, e avisava-nos já que isso ia ser um objeto para o futuro, que íamos ter que aprender ou sim ou sim. Mas eu lembro-me de dar umas noções disso no 12º, mas não me recordo bem, não foi na disciplina de desenho. Mas sim, já houve uma pequena introdução, por
E
mais básica.
foi fácil depois escolheres o curso onde querias seguir ou não?
Não, não. Lá está, num desses trabalhos, a professora disse: ah, eu acho que tens jeito para moda. E eu sempre gostei de desenhar o feminino, a figura. Também sempre gostei de moda e não pareceu tipo, ok, se calhar é por aqui. E apesar de que eu tentei belas artes na altura, eu lembro-me que também era tipo desenhar ou moda, vou continuar a desenhar ou moda. E tentei belas artes, não consegui entrar, entrei em moda e pronto, e gostei do curso.
Onde é que foi?
Gostei do curso. Eu estudei na Covilhã, na Beira Interior.
Que tal foi a mudança do litoral vienense para o interior serrano?
Olha, sou honesta, eu quando entrei na Covilhã fiquei muito triste, porque eu não sabia sequer direito onde era a Covilhã, como era a Covilhã em si, nunca tinha visto assim. E depois soube que a minha melhor amiga entrou, isto sem falarmos, então foi incrível, fiquei logo toda contente, também entrou na Covilhã. Foi ok, foi estranho não ter o mar, não é? Nós estamos muito habituados a que esta bela Viana aqui junto ao mar. Mas foi interessante, gostei de ver a neve, aquilo é assim a descer da serra, é uma cidade muito pequena, então a universidade traz ali um espírito muito, muito engraçado à cidade, toda a gente confia muito uns nos outros, dá para conhecer pessoal de todas as áreas. Nesse sentido, acho que foi bastante interessante.
Tira uma dúvida, a Universidade da Beira Interior tem mais ou menos, em média, que número de alunos, de estudantes lá?
Não faço ideia, não sei dizer, mas sei dizer que aquilo tem imensos cursos, tipo, imensos. E depois cada curso tem pelo menos até a licenciatura, alguns têm a mestrado, ou seja, tem imensa gente. Não sei dizer
Naturalmente, sim. Eu
ao
estava aqui a
certo.
perguntar, que era para saber um paralelismo, porque comparando com, por exemplo, o IPVC, tem mais estudantes?
Tem
E
muito
isso traz
mais.
outra vida à Covilhã, ou sentes que não? Comparando
Não,
as duas realidades, no fundo era isso que eu te
não,
queria perguntar.
completamente. Eu acho que, não é? Acho, tenho a certeza, muito da Covilhã funciona por causa dos estudantes e da força que traz àquela cidade. Sem sombra de dúvida, mas tem muito mais que o IPVC, tem muitas mais opções, tem muitos mais cursos. Também é uma universidade, aqui são
Sim.
politécnicos.
Sim.
Mas sim, eu lembro-me, por exemplo, aquele que também tem polos espalhados pela cidade. Eu lembro-me de, só no 12º, descobrir um polo, porque íamos fazer uma exposição num armazém que já sai um bocado da cidade, e só conhecer esse polo, que era das línguas e de comunicação, e nunca tinha lá ido, e só descobri no meu terceiro ano, sei lá, tipo. Claro que nunca fiz a tour dos polos todos, não tinha esse interesse na altura, mas acho interessante, estão dispersos, ao mesmo tempo toda a gente se acaba por conhecer, por isso eu gostei de estar na Covilhã. Tanto que eu entrei na segunda fase no Minho, e fui uma semana para o Minho, e na terceira voltei para a Covilhã, na terceira fase, tentei voltar para a Covilhã.
Já se tinha Guimarães?
Sim, estive lá só uma semana, não é?
Era o curso idêntico, não era?
É moda, só que achei muito mais teórico, muito mais teórico. Depois tinha muitas pessoas, sabes, quando vais às aulas e não tem só a tua turma, tem as pessoas que também não passaram o ano passado. Eu fiquei, ok, isso aqui se calhar vai ser complicado. E mesmo os professores, achei um bocado austeros e não sei, na Covilhã. Senti que as pessoas eram mais relaxadas, mesmo a minha turma era muito vívida, tinha pessoal super diferente uns dos outros. E no MIM achei que a coisa ia ser muito mais teórica, muito mais clássica, não ia ser tão experimental. E pronto, apesar de, e para além de na Covilhã, a própria universidade antes era uma fábrica. Então tem muito equipamento que eles disponibilizam aos alunos para usar, para fazer a tua própria roupa. Por
E
isso é muito correr.
depois dessa experiência na Covilhã, chegaste realmente a experimentar o mundo da moda ou
Não.
percebeste que não ia ser por aí?
Então, quando terminei o curso, fiquei elucidada da indústria que é a moda e que acaba por ser muito, muito supérflua, se quisermos dizer assim, ou muito fugaz, muito efêmera, polui imenso. São tudo coisas, são tudo valores que eu não exploro, não é? Imensa gente, imensos recursos. São tudo valores que eu não gosto de cobrar. E na altura ainda não se falava muito sobre a moda sustentável, existia, mas ainda não existia tantas marcas como agora já há. E desisti um bocado disso. Ainda trabalhei para uma outra empresa, assim maior, para Mass Market, mas não durei muito tempo, porque é uma coisa, é desenfreada, é um consumo desenfreado, tu estás a fazer produção desenfreada e estás assim muito. Sempre para ontem e não me identificava com aquilo.
Então, pronto,
Então,
chegaste àquela fase em que quero procurar outra coisa. O que é que aconteceu?
sim, eu nesse curso na Covilhã depois fiz Erasmus na Turquia,
Turquia?
sim, em Istambul.
Quanto tempo estiveste lá?
Tive um semestre, cinco meses, 6 meses,
E que tal?
sim, 5 meses. Adorei estar em contacto com uma cultura diferente, adorei os padrões, adorei, eles também têm um trabalho de têxtil enorme. Também desenhei mais lá e isso deu-me vontade de conhecer mais do que aquilo que conhecia. Voltei para cá, tentei arranjar empregos, foi quando trabalhei também nessa, acho eu que foi nessa empresa. Que entretanto desisti. Pá, está um bocado perdida, porque depois o mercado de trabalho também é selvagem, não é? Uma pessoa sai dos estudos. Estou contente. Então, pá, tentei procurar opções, porque no trabalho eu não estava a conseguir arranjar nada que me
Estavas
interessasse.
naquela fase em que era para disparar para todos os lados, vamos ver se encontramos alguma coisa.
Sim, depois chegou esse ponto, estás a ver? No início estava a tentar na área, depois comecei a disparar para todo lado e depois pensei, não. Não é isto que eu quero, e consegui entrar num voluntariado, num serviço voluntário europeu, são aqueles patrocinados pela Europa.
Erasmus+, dentro desse programa?
É, sim, acho que é mesmo Erasmus mais serviço
Isso
voluntário europeu.
vai subindo. Consoante o quadro comunitário, eles vão dando nomes e depois os promotores vão-se adaptando. E foste para onde?
E estive em Espanha, estive em Andalucia, numa vila super pequena, de 7 mil pessoas. Estava lá a fazer atividades com jovens, dava um ateliê de artes. Estive lá 9 meses. E como também estava num sítio assim, tinha imenso tempo para fazer as minhas coisas e para pensar, porque aquilo é minúsculo, comecei a desenhar mais, comecei a desenhar mais. E foi mais ou menos aí que percebi, não, eu ainda quero envergar mais por esta área de desenho. E foi quando decidi fazer o mestrado em ilustração e animação em Barcelos, ou seja, acabei o voluntariado e
Depois
fui
foi
tirar
IPCA.
esse para o IPCA, exatamente, esse mestrado, que não acabei, fiquei especializada, não acabei a tese.
Mas
Mas
outras
sim, foi isso.
ferramentas que estavas a precisar nessa altura?
Sim, não, completamente. Foi interessante entrar nesse mestrado, adorei, fiquei super contente, porque é um mestrado que é diferente para entrar, eles fazem a média deles e é por portfólio e assim. Fiquei contente de entrar, mas lá está, foi como que eu entrei para a moda. Ai, isto é giro. E depois tu vais lá e levas uma avalanche de conhecimento que tu. Umas noções que tu não fazias ideia, por exemplo, a animação, eu já sabia que era um trabalho super longo, não é? Tipo, difícil, longo. Só que elucidei
Estás a fazer algum
mesmo.
trabalho mesmo?
Fiz uma animação de 15 segundos. 15 segundos, desenho a desenho, são tipo quase 300 desenhos. 15 segundos.
Eu quando penso em animação, lembro-me sempre daquele filme das galinhas com plasticina, A Fuga das Galinhas.
Sim,
Lembro-me sempre desse filme e penso, quem fez isto é um herói.
é, são, de
Trabalhar e
facto.
estar a fazer aquilo, frame por
Dá.
frame, o trabalho é incrível. E gosto sempre de quando fazem aqueles vídeos em stop motion, sabes?
Sim.
Não sei porquê, mas eu valorizo muito mais esse. É mesmo o
Esse
trabalho de
trabalho.
detalhe, de saber mesmo o que está ali.
Essa plasticidade, não é? Dá sempre uma. É interessante também ver isso no filme, em vez de ser tudo 2D, é interessante ver essa plasticidade. Mas é uma área super interessante, também tem super vertentes dentro da animação, não é? Das personagens, dos jogos, da luz, da cor, há imensa coisa que podes fazer, do guião, do storyboard. Elucidei-me disso tudo, que foi ótimo, mas também me elucidei do trabalho real que dá. Acho fantástico, só que aqui a animação em Portugal ainda está, é um processo lento, também como várias áreas da cultura, também é difícil arranjar financiamentos. E pronto, eu adorei a animação, mas acho que a animação só se pode fazer com uma equipa. Acho muito difícil fazer sozinho, é um trabalho muito penoso. E pronto, e trabalho mais a área da ilustração atualmente.
Concretamente, isso traduz-se em quê? Sou ilustradora, ok. Eu penso e ok, mas o quê? Livros é como
Sim.
as pessoas vêm, entras em contacto com as pessoas entram em contacto contigo, é ao certo. O quê?
Sim, pronto, ilustração normalmente é teres um guião, pode ser texto, pode ser uma música, tens algo que depois vais ter que ilustrar, não é? Ouvir ou ler para depois ilustrar. Pressupõe-se isso. Mas sim, livros, capas de música. Tudo um pouco, cartazes ou pequenos logotipos, já fiz um bocadinho
Depois
de
andas
tudo.
atenta a concursos públicos que abram para isto ou para aquilo.
Sim, houve uma altura que estava super contra os concursos. Concursos são muito. Há concursos e concursos, mas dentro das artes, há concursos efetivamente que vale a pena e há outros que eu não considero que valham tanto a pena. Mas sim, infelizmente os concursos acabam por ser um bocado o que tu tentas para pa chegar mais além. E depois o facto de estar, ou seja, fixar-me em Viana acaba também por ser mais difícil. Sinto que se estivesse no Porto ou em Lisboa, as coisas acabavam por aparecer se calhar mais facilmente, do que aqui. Então aqui tens mesmo que fazer mais esse trabalho de tentar, chegar a outros públicos e os concursos acabam assim por muito por funcionar nesse sentido. Não é que eu participe muito, nem ganho muita coisa, mas sim, depois a questão dos concursos também é super. Eu já fiz de jurada no concurso, mas o de crianças aqui, mas também só aí é que me apercebi, tipo, por exemplo, se envias uma coisa mal, ou já não podes contar a esta pessoa, se calhar esta pessoa até tinha um trabalho mais interessante que este, mas como tem ali falta um critério de avaliação, já não dá, então.
Algo na memória descritiva que não. E que pronto.
Sim, os concursos são muito de quem participa, não é? E como participa, e às vezes uma pessoa acaba por eleger ou por ganhar por causa do grupo que concorreu e não por mérito. Então, no início chateava-me muito a questão dos concursos, ficava sempre chateada. Aziada, pode-se dizer. Mas uma vez que entendi esta questão, não é? Acho que os concursos são mesmo. Opa, é o que é difícil,
Fazem
nunca é
parte.
justo. Nunca é justo, sim. Então agora já estou mais ok com isso e já participo mais facilmente em concursos. E também já estou numa altura em que, como faço vários trabalhos, às vezes até para entidades diferentes, acabo por ficar com os esboços ou trabalhos que não são utilizados e tento sempre reaproveitar, e essa questão dos concursos também às vezes acaba por ser uma opção para trabalhos que já estão feitos.
E
Sim.
exposições já.
Bem, eu as exposições não faço muito, porque imagina, o trabalho ilustrativo. Eu tenho várias questões, não é? Tipo, imagina. Eu também faço depois peças minhas. Como a pessoa pode dizer que é mais que já foge um bocado da ilustração, apesar de eu achar que é o mesmo. Mas, por exemplo, para trabalho de galeria, normalmente as pessoas pedem outros géneros de trabalho. Que não o meu, para pôr em galeria. Exposições. Fiz algumas aqui em Viana, cheguei a fazer em Espanha também, quando estava lá. Mas não faço muitas, também não há, aqui pelo menos não há assim muitos
Não,
espaços. E pronto, e depois
parece um bocado
chegar.
que acaba-se uma constante remar contra a maré, numa perspectiva em que as pessoas dizem que valorizam muito a cultura e que gostam muito da cultura, mas depois, quando é aquela altura mesmo de valorizá-la, ou seja, pagar o bilhete, comprar o quadro, comprar um
Sim.
livro, que nessa parte se calhar preferem, epá, arranjas-me uma cópia ou depois eu passo lá, ok.
Sim, mas eu acho que isso vem também um pouco de instrução, ou seja, aqui acontece muito, as pessoas valorizam a cultura, às vezes não sabem o trabalho que dá, ou também não percebem, as pessoas às vezes até gostavam de comprar alguma coisa para casa, mas não sabem onde. Ou como, ou quem são os artistas, não há nada que onde as pessoas possam ir e escolher o que gostam mais. Então às vezes eu sinto um bocado isso, que às vezes é por falta de não haver o suficiente ou não estar em contacto com o público mais direto, que faz com que as pessoas depois também não comprem ou não conheçam ou acham que tudo é super caro ou algo assim do género.
Foi isso que
Por
tentaste
isso.
fazer com o Sargaço de Arte?
Tudo bem, sei.
Ah,
Sim, o Sargaço fiz, era eu e uns colegas, era eu, a Raquel Peixoto, que é designer, a Clara Pessanha, que é designer, o João Pui, que é artista, pintor. Acho que éramos só nós quatro. Não sei se estou a
também se
esquecer de alguém.
esqueceste alguém, olha, depois lidas com isso.
Mas acho que não, acho que éramos só nós quatro. E sim, isso foi umas feiras, começámos assim um bocado descomprometidamente, umas feiras, e depois a última que fizemos já teve uma expressão maior, foi nos Passos de Concelho, ocupámos os dois andares. Nós éramos catrais ainda, eu acho que tínhamos cerca de 18, 19 a fazer isso, mas aquilo correu super bem. Tivemos uma adesão enorme, não estávamos nada à espera. Foi bom porque também consolidámos e conhecemos melhor, e conhecemos efetivamente, porque havia muita gente que ainda não se conhecia, o pessoal que está cá, os artistas que está cá, as várias áreas que temos cá, porque acabámos por ter muita gente aqui que produz, não propriamente para aqui. Mas que está cá e que tem um trabalho interessante, e às vezes as próprias pessoas não se conhecem. Então foi um bocado por aí. Sempre tive isso e continuo nessa luta de continuar a juntar pessoas, porque há muita gente aqui que ainda não se conhece e há trabalhos super interessantes, de valor, que lá está, mais uma vez, se calhar se estivessem noutro sítio, se calhar já tinham mais expressão, percebes? Então eu só tento fazer essa.
Mas continuidade é que houve então desse Sargasso de Arte? Continuidade é que houve? Tu falaste que
Não
já
houve, porque
foi.
depois
Houve em ti, se
emigrar.
calhar. Não é?
Sim, eu continuo com essa luta. Acho que todos continuamos com essa luta em sítios diferentes, porque depois nós dispersamos, percebes? Nós fomos, acho que eu vim para a Espanha, a Raquel também foi para a Espanha, depois a Clara foi para Barcelona, depois fomos todos, dispersamos.
Achei piada, tens dito que tu duas foram para a Espanha e uma foi para Barcelona.
Sim, exato. Porque eu estava a pensar, fomos todas para a Espanha, mas para sítios diferentes, na realidade.
Não, o pessoal da Catalunha vai gostar deste momento.
Exato. Eles também estão sempre, por qualquer lado que vá, em Espanha, se querem entender. Por isso não hão de ficar muito chateados. Mas sim, opa, a Raquel agora voltou a Viana e sim, continua a tentar também trazer um bocado de vivacidade aqui à terra. Mas sim,
Mas não
continuamos
sentes que, enquanto
a luta.
não sentes que às vezes o reconhecimento, porque no fundo também vocês trabalham muito para ter algum reconhecimento, porque ao haver reconhecimento, depois também podem pedir um bocadinho mais por cada trabalho, sendo conhecido, acaba por
Sim.
poder pedir mais. Não
E mais
sentes que,
trabalho.
sim, é claro, mais trabalhos, pelo alto Minho, o reconhecimento surge sempre muito depois e quando raramente tens algo a ver com algo que trabalhaste, algo que fazes cá. Por exemplo, isto parece-me demasiado aleatório, aquele filme de animação que vai ser, agora que tem referências à cidade, vai ser, está para ser,
Ah, o da animação
sim,
da
Bom Natal, assim uma história qualquer, porque aparecem lá uns brincos que fazem lembrar a Viana, depois vai-se a perceber que afinal alguém na parte de concepção da história que tinha uma ligação à Viana, e aí já se vende a coisa como se fosse... Como se fosse vienense, e não sentes isso um bocado que depois não é tanto às vezes o teu trabalho, mas às vezes teres um bocado de sorte do timing de acertares numa coisa.
Sim, completamente. Isso faz parte da vida, não é? Sorte também se faz. E também acontece, tens de estar no sítio certo, às vezes com as pessoas certas, o projeto certo. Sim, isso sim. Esse projeto de animação não conheço muito, tenho ideia que é uma empresa até
Estados Unidos.
da Madeira?
Não, é
Não.
de fora.
Madeira? Não é portuguesa?
Tem
Olha, não sei.
são portugueses imigrados. A empresa da animação é toda lá, foi feita lá fora.
Não sei, não sei. Não estou a acompanhar. Sei que vai sair um filme de
Sim, a
animação
estreia mundial será enviada assim uma coisa.
sobre Viana.
Não é só Viena, é uma história que tem. Não sei, não tenho certeza. Mas pronto, é por aí. Às vezes é mais fácil, esse conhecimento chega, se calhar, nem sempre da forma esperada e do trabalho feito.
Sim, porque as pessoas dão sempre valor a coisas diferentes. De que tu dás, acho eu, não sei bem. Por exemplo, aqui acho que isso é um síndrome um bocado português. Quando
Ou
és
seja,
um
já te
bocado.
sentes reconhecida na tua terra?
É sim, é diferente. Acho que as pessoas já conhecem um bocadinho o meu trabalho, mas ainda associam muito à questão cultural, daqui, à tradicional. Também trabalho muito esse tema. Também é um tema que aqui em Viana não dá para contornar. Mas é um bocado por aí. Eu vivo muito e vivi a questão das festas e dos trajes e não sei o quê. Ou seja, a mim está incutido e não me custa trabalhar estes temas. Mas sinto muito que aqui em Viana, para fazeres alguma intervenção artística, quase sempre que tem que passar ou ter algum, já nem sei, quase tradicional, percebes? Isso às vezes aborrece-me, mas eu acho que isso também vem do povo e do público não ser trabalhado, não haver mais exposições, não haver mais intervenções, não haver mais performance, mais instalações. Acho que se acontecesse mais isso, as pessoas já não já estariam abertas a mais linguagens, percebes? E aqui acaba sempre por ser um bocado do mesmo, pelo menos. Para ser um bocado valorizado, para as pessoas entenderem aquilo como arte. Sim, porque aqui em Viana o pessoal já me conhece um bocado, mas mesmo assim é pequeno e é pouco.
Mas conhecem-te mais enquanto ilustradora ou enquanto tatuadora?
Ora, não sei, mas acho que é ilustradora, se calhar.
É?
Do pessoal que não sabe que sou tatuadora. Eu
Como é que
tatuo também
surgiu?
relativamente. Há pouco tempo, surgiu pela minha colega Melanie Gonçalves, que é tatuadora já há alguns anos, mais de 10 anos, e ela, na altura que ela começou a tatuar, não havia muitas mulheres a tatuar. Hoje em dia, felizmente já há, e ela chateava-me imenso por essa questão, tipo, por eu já saber desenhar, e queria uma colega para ir tatuar com ela, que era preciso mais mulheres a tatuar. E conseguiu-me convencer, basicamente. Houve uma altura que tive um problema na perna, tinha que estar mais sentado e pensei, Melanie, acho que vai ser agora que posso aprender isto. E pronto, fiquei uns meses a ser aprendiz dela e continuo a trabalhar com ela e ela continua a me dar a direção. Mas sinto que não há muita gente que porque eu também não faço muita publicidade às tatuagens, ou seja, é algo que eu gosto de fazer, mas se o meu trabalho de ilustração me permitir, não diria deixar, mas só fazer quase pontualmente tatuagens, eu tinha preferência. Apenas porque a tatuagem é uma coisa muito pessoal, é para a vida, tem uma pessoa tem que ter imenso. Tens de ter imensa responsabilidade e cuidados. É mais por aí. Ilustração, pronto, vai sempre no papel, normalmente. Não fica no corpo. Então, simplesmente por esse motivo. É uma grande responsabilidade. E se o meu trabalho de ilustração me permitir, não fazer tantas tatuagens, eu acho que vou optar por isso.
Costumas fazer mais tatuar ilustrações tuas, desenhos teus, ou as pessoas chegam-te com algo para tu tatuares?
É assim, eu só faço desenhos meus.
Só
As
tatuas desenhos
tatuagens.
teus? Era isso que eu estava a
Sim.
perguntar. Ok.
Sim. A tatuagem tem muito essa ideia do plágio, não é? Tipo, isso é plágio.
Ah, é?
Então as pessoas veem uma imagem na internet e vão lá e dizem: quero isto. Que acontece muito em vários estúdios e sempre aconteceu. Agora, eu acho que agora nos últimos anos já existe tatuadores com cunho pessoal de autor e que já não fazem essa questão de copy-paste. A maior parte também dos tatuadores que eu conheço, mesmo que tu vais lá com uma ideia, ou seja, olha, quero tatuar este mocho que eu vi na net, pega naquele desenho e transforma, ou seja, não é o mesmo. Mas isso acaba sempre por ser plágio. Há uma pessoa, um tatuador, que faça aquilo como vem, é plágio. Eu não faço isso porque não acho ético, não acho bem, não gostaria que me fizessem. Já me fizeram, incluso, já tatuaram desenhos meus sem a minha permissão. E acho isso só desnecessário, não é? E acho que cada pessoa também deve ter direito a um trabalho. Mas as pessoas não percebem muito isso, sabes? Parece às vezes que querem tudo igual. Mas lá está, acho que
A
também
moda dos
passa.
golfinhos, a moda disto, a moda do
Exato.
carpedina, a moda do coraçãozinho,
Sim, exato.
a moda do infinito no quando casavam, vai para modas
Sim.
depois.
Dos relógios. Há muitas, mas pronto. Mas acho que também passa por nós de desconstruir essa ideia. Às vezes chegam lá pessoas e dizem, ah, eu gostava deste. E eu explico, olha, isto. As pessoas às vezes nem têm noção, tiram da net e dizem, é da net. E eu digo, não, não é da net, alguém fez. Não, não é da net, isso alguém fez. Por isso, pronto, tento desconstruir um bocado isso e ver se a pessoa está sempre disponível para, ou aberta a que eu faça uma opção, para eles. Caso não tatuo. Já me aconteceu recusar a gente porque é exatamente aquele desenho, e mesmo que eu explique, continuam a querer aquele desenho e pronto. Por mim não há problema nenhum, mas não vai ser comigo. Não, não
Mas vamos
vai.
encontrar alguém que faça, de certeza.
Pois eu sei, mas por exemplo, imagina que eu faço esse desenho e se a pessoa, o artista, por algum motivo, descobre. Quem se pode ver em maus lençóis sou eu, não é? É o cliente, porque sou eu, fui eu que fiz a cópia, percebes? Ou seja, às vezes as pessoas não percebem isso. É tipo, ah, eu quero esta. Quer dizer, se vais ter que estar lá até com o artista, lá nos United States, para ele te fazer esse trabalho, porque esse trabalho é desta pessoa. E pronto. Mas lá está, eu acho que é uma desconstrução, porque sempre foi assim. Sempre foi, tu achava, aliás, eu quero uma tatuagem, tu ias ver à net, não é? Escolhes uma coisa que gostes e vais
Ou
lá
tens lá
e
o
dizes, olha.
dossiê com as várias coisas, escolhe aí.
Ou isso, sim, pronto. Eu tenho um dossiê, tenho um portfólio, tenho milhentas opções. E se alguém me pedir alguma coisa em especial que pedem, eu também faço. Agora, cópias não faço. Recuso-me.
Mano, estamos quase a acabar e
sim.
Tenho agora aquela pergunta com que tenho andado a terminar as conversas, que já não vai ser surpresa para ti, mas que quero ouvir na mesma a tua resposta, que foi: se tivesses que viver no mesmo dia para sempre, que dia seria esse?
Pai, isso é uma pergunta, sabes, muito difícil. Mas eu escolheria um dia random. Um dia, tipo, há dias maus e assim, mas para já tenho a felicidade de não ter assim nenhum dia terrível, 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 que nunca mais iria voltar a esse dia. Acho eu. Mas escolheria, se calhar, um dia da minha altura que passei na Indonésia, que passei muitos dias na praia e surfar, se calhar escolheria um dia desses, que
Ok.
parece uma pausa no tempo, por isso sim. Acho que ficava por aí.
Então, além de Turquia, Espanha e Indonésia, Indonésia foi de férias ou foi em trabalho?
Indonésia foi assim também numa loucura. Depois acabei o mestrado, também não arranjava trabalho, não arranjava assim nada muito interessante. E opa, decidi que queria ver mais, lá está, ainda não estava para ficar aqui já. E pronto, tentei juntar um bocado de dinheiro, vendi o carro, passei esse verão todo a trabalhar e fui para a Indonésia. Tinha lá dois colegas meus que estavam a abrir
Indonésia, onde?
uma. Fui para Bali, tinha lá dois colegas meus que estavam a abrir
Mas conseguiste ir
uma.
à ilha?
Não, não, não. Depois cheguei
Ok.
lá e fiquei lá quietinha, que eu não tinha muito mais dinheiro. Mas sim, foi isso. Eu tinha lá dois amigos de infância e na altura estava meio perdida, lá está. Fui lá um bocado no sentido. Até quando cheguei lá fiquei um bocado. Ok, e agora? Estou de férias, não estou. O que é que eu vou fazer? E pronto, acabei por trabalhar muito para mim própria. Acho que também foi lá que comecei a encontrar uma imagem gráfica minha, que os artistas também lutam imenso com isso, e era uma preocupação na minha cabeça, sabes? Ter um. Qual é que é a minha imagem? As pessoas têm que olhar para um trabalho meu e saber que é meu. E foi muito bom, porque conheci imensos artistas lá, na Indonésia, eles são muito artesanais. O povo de lá, e depois conheci muitos artistas que iam para lá também no sentido de criar, porque aquilo acaba por ser um sítio paradisíaco, não é? Hoje acho que já nem tanto, é um bocado consumismo com o turismo, mas e lembro-me de conhecer artistas, conheci um em especial, que é ucraniano. Pá, aquilo, ele pegava qualquer material e fazia. Pensei sempre trabalhos estupendos e tu sabias que era sempre dele e às vezes nem tinha nada a ver uma coisa com a outra e eu achava aquilo fantástico e ele é que me disse, olha, tens de parar de pensar nisso, tens que só fazer e experimentar e isso vai ter contigo e foi o melhor conselho. Comecei só a desenhar e acabei por encontrar uma linguagem com que me identificava mais e foi por aí. Entretanto fui lá deixando currículos. Fui lá minando a ilha toda de currículos. E no total, depois acabei por estar lá um ano e voltei com o Covid, mas já com uma imagem na minha cabeça, a nível de ilustração mais pré-definida, sobre mim própria e daquilo que eu gosto de fazer. Por isso ajudou-me nesse sentido.
Voltaste com o Covid, mas sem o Covid.
Sem o Covid, voltei na altura do Covid, por
Foi
causa
fácil.
do Covid.
Foi fácil. Eu
Sim.
sei que estamos já apertadinhos de tempo, mas foi fácil o regresso de avião? Ou tiveste que esperar
Foi
algum
muito
tempo?
complicado. Não, foi muito complicado arranjar voo para vir. Foi muito complicado, mas lá conseguimos.
Ou seja, chegaste, aterraste cá, quando é que voltaste? Conseguiste voltar quando?
Junho.
Ok, ainda foram uns 3 mesitos. Mas não estavas mal.
Não, não estava mal. Não estava mal.
Ok, olha, muito obrigado
Obrigada.
por esta conversa, por este café na praça. Espero que tenhas gostado.
Gostei muito. Foi um prazer. Pois a próxima vez, a ver se te conheço. Oficialmente.
Tá bem,
Muito
obrigado.
obrigada.
Quando eu for de férias a Viena, já está
É
para ver.
isso. É isso, então.
Vale,
Muito
muito obrigado.
obrigada. Tchau, fica bem.
Tu também. Quanto a si, espero que continue a acompanhar o Café na Praça, nas diversas plataformas de podcast pode ir ouvindo, vendo como achar melhor e volto para a semana com mais um convidado neste Café da Praça. Fique bem.